E aí, galera, tudo bem com vocês? Já deram um bom dia, boa tarde, boa noite pro encosto?
Não esquece de olhar pra trás.
Tá sempre aí, Gaia. Eu sou a Verônica.
E eu sou a Lívia.
Bem-vindo ao nosso podcast. É você, Satanás.
É você, Satanás.
Nosso podcast é assombrado, onde contamos um pouco das nossas vidas assombradas, lendas aterrorizantes, criaturas místicas e casos verídicos.
Isso mesmo.
Mas antes de começar...
Enquanto estamos doentes.
Enquanto estamos doentes, como dá pra ouvir, estamos péssimas.
Exatamente.
Então, perdão pela audição.
Perdão pelo áudio bosta que vocês vão ter que ouvir.
E os tosses que eu não vou conseguir cortar todos. Mas a gente... Força, porque perdemos uma semana passada, então estamos aqui. Estamos tentando.
Isso mesmo.
Mas antes de começar o episódio, temos que agradecer nossos apoiadores maravilhosos que ajudam todo mês.
Padrinhos, padrinhos mágicos.
Que são Almir, Heloísa, Juliana, Isabela, Gabriel, Vanessa, Felipe, Thales, Júlia, Adila, Tamires, Ana Carolina, Renan, Léo Franco, Carlos, Andréia, Chupacabra de Sombreiro, Natália, Fernanda, Vinícius, Gabriel, Gustavo, Ana Beatriz, Letícia, Ana Paula, Cabelo, Bárbara, Nicole, Natan, Mariana, Vitória e Bianca.
Muito obrigada aí a todos os nossos padrinhos que nos apoiam aí. Muito obrigada.
Você tá bem, Lívia?
E se você é um padrinho e não recebeu o link aí, a sua recompensa, manda mensagem pra gente no Instagram, tá bom? Por favor.
Isso. Se você, e se você quiser ser um apoiador, você pode entrar no www.catarse.me/evocesatanais_podcast. Lá você acha as opções de doações mensais, podendo ser a quantia que você quiser, a partir dos R$5.
Isso aí, pra cada quantia que você nos doa, você recebe uma recompensa. Então vê aí se você consegue nos apadrinhar, por gentileza.
Isso, mesmo que se não tiver como ajudar mensalmente, mas quiser doar um pouco, também estamos no PicPay e no Pix, como @evcsatanais, ou nosso e-mail é vocêcapiroto@gmail.com.
Isso mesmo. E aí você faz um Pix aleatório pra nós aí, se você não quiser. Se você quiser, na verdade, se você não quiser, você pode nos ajudar mandando aí o seu amor através do compartilhamento do nosso podcast com todos os seus amiguinhos, os seus não amiguinhos, a sua família, o seu periquito, a sua avó. E nos dando 5 estrelinhas no Spotify também, se você nos ouvir por lá, tá bom?
Isso mesmo, mano. Essa foi um roller coaster, essa frase sua. Eu tava achando que você tava indo pra uma direção, você voltou pro outro, aí você voltou pra primeira. Onde que eu tô indo?
Aqui a gente trabalha assim, Verônica. Aqui a gente trabalha com o inusitado. Com o inesperado, entendeu? Que é pra você nunca saber o que eu vou fazer.
Ai, ai.
Mas, gente, estamos falecendo.
Estamos mortas já. Só a
mortas
casca.
Mortas, fit, enterrada.
Mano, é uma fucking trifecta aqui pra mim.
É uma fucking o quê?
Trifecta. Que são as três coisas. Eu fiz a tatuagem.
Uhum.
Então, minhas costelas estão doendo. Eu não sei se meus pais...
Você tatuou a costela, mano. Que ideia de bosta, hein, Bruno?
A pessoa que tem um fucking corvo gigante no costela dela.
Por isso mesmo que eu posso falar. Puta ideia de bosta.
Eu faço um fucking hummingbird pequeno, mas ok. A costela inteira doendo, coçando agora. Eu paranoica de infecção, como eu sempre sou, principalmente que eu tenho gato. Aí no dia seguinte eu fico doente, eu pego... Eu fico gripada. Aí a paranoia da infecção ainda mais alta. Eu fucking hell.
Eu falei pra você que não tem nada de zoado nessas infecções. Você para de fazer... Ser louca. Para de ser louca!
Aí bate a menstruação, mano. Eu tô só a casca agora.
Nossa senhora. Tá quase falecendo.
Tô mesmo. simplesmente, segunda-feira era feriado. E eu simplesmente fiquei em cama o dia inteiro.
Por que foi feriado no mundo inteiro e não foi feriado no Canadá?
Sei não, você não tem bem nem feriado, não? Que triste.
Não.
Aí, próximo, segunda-feira também é feriado. Aí, duas semanas
Nossa
depois,
senhora, gente,
temos
que tá acontecendo
outro
aqui, não
feriado,
tem feriado
segunda-feira.
Não tem feriado nesse país, pô, tá parecendo Japão.
Não, mas semana que vem o feriado é do coração do bosta.
Gente, eu não tô preparada pra viver no mesmo mundo em que o rei é o Charles. Mano do céu.
Mano, eu ainda dá bug quando alguém fala alguma coisa de the king. Quem?
Quem? Quem é esse?
Quem? Ou aquela, ou tipo, o hino Long Live the King. Eu, não?
Não, tá errado isso.
Mano, as notícias aqui são tão ridículas. Eu vi um jornal, tipo, só passando, que tava escrito que ele espera que todo mundo, ou tipo, que o país inteiro vai pledge allegiance to the king. Eu tô tipo, fuck off.
Ah, esse cara só me dá preguiça. Nossa, tá mó rolo pra saber qual filho que vai, qual filho que não vai.
Né? Será que a gente tá entrando no nosso Game of Thrones?
Não, a gente tá entrando, Verônica, na era da escrotidão, já te falei. A gente viveu
A gente podia
medieval.
Entrar no Game of Thrones, ter um assassinato do. Não falar isso, imagina que
não,
vai rolar.
Verônica, pelo amor de
gente...
Deus. O mundo já tá muito caótico pra você sair assassinando as pessoas, tá bom?
Ai, meu Deus.
A gente tá vivendo a era da escrotidão, porque é assim, tá? A gente viveu a era medieval, era contemporânea. Não, era medieval, era moderna, era pós-moderna. Era contemporânea e agora a gente. Em 2017 a gente entrou na era da escrotidão, que foi quando o Trump assumiu. Que aí depois do Trump veio a porra do Bolsonaro. E aí depois disso, agora tá entrando essa porra aí. Aí teve pandemia e tá. Agora tem Rei Charles aí, né? Então estamos vivendo aí a era da escrotidão.
Sabe o que me irrita um pouco mais do que o rei sendo o rei? É que ele insiste que a esposa dele vai ser chamada rainha.
Ah, só que não.
Só que é. Tipo, em todos os jornais tá falando Coronation of King Charles and Queen Camilla. Mano, eu acho que eu tenho ela mais que tudo. Não, mentira.
Ai, não,
ele é o escroto. Ele é o escroto, não ela. Talvez ela, mas ele
isso.
É um escroto. Enfim.
Não tô preparada pra isso.
Lee, não vai dar pra te ouvir com o Godzilla na sua frente.
Mas tava tão confortável, Carlos.
Sorry. Mas tava tapando a boca e tava estranho.
Tá bom. Eu pus o microfone mais perto também.
Beleza.
ASMR pra Verônica do futuro.
Ai, ai.
Ok, então vamos lá, gente. Vamos fazer esse programa, que esse programa tá amaldiçoado, que a gente não consegue gravar essa merda.
Né? Tô medo.
É,
aí a gente forçou
dizer...
a situação, ficamos doentes.
Exatamente. E aí, o que aconteceu? O programa que a gente usa pra gravar resolveu ser um pau no cu.
Né?
E quase que não tem programa de novo essa semana, mas estamos aqui.
Na raça.
Na raça, no pelo.
Então, tudo o que vamos falar?
Hoje nós vamos falar do Experimento Filadélfia.
It's a good one.
Yes! Não é como eles inventaram o Filadélfia, tá? O cream cheese. Se bem que eu acho que eles darem um ótimo programa também, porque eu queria saber como é que eles inventaram aquela porra, porque é viciante.
É muito bom.
Exatamente. Mas vamos falar da Filadélfia. Será que o cream cheese Filadélfia foi inventado na Filadélfia?
Eu acho que sim. Eu espero que sim.
Eu acho bom ser, né?
cream cheese and Hershey's Kisses, sul do Filadélfia.
Beleza, então segura aí, põe o cinto de segurança da cadeira, porque hoje vai ser louco, bicho. Aqui, essa pauta tem mais teoria da conspiração do que a teoria da conspiração em si.
Ótimo! Amo!
Ok. Então vamos lá, Verônica.
Vamos explodir minha mente.
Vamos explodir a sua cabeça. Em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, a Marinha dos Estados Unidos teria conduzido um experimento secreto. Que era secreto só pra eles, né? Porque todo mundo já sabia. Que poderia mudar os rumos da guerra e redefinir os rumos da guerra.
Oi?
Da guerra, da história pra sempre. Isso que okay. Dá fazer pauta 3 horas da manhã. Sai essa coisa bonita. Então, usando teorias de Albert Einstein, os militares tentaram... Peraí, deixa eu aumentar um pouco a letra aqui, porque a cegueira...
A
cegueira pega. Isso. Usando as teorias de Albert Einstein, os militares tentaram tornar um destroyer invisível em uma experiência com resultados horríveis.
Certo.
O acontecimento só iria se tornar público na década seguinte por meio dos relatos de um marinheiro mercante. Olha aí. Fofoca de marinheiro.
Então calma aí, você foi um pouco rápido. O governo decidiu fazer um navio inteiro ficar invisível. Desaparecer.
Isso mesmo. Porque na Segunda Guerra Mundial tava em alta os radares, né? Então ele. E minas também. Minas aquáticas.
Certo.
E aí o que o governo dos Estados Unidos queria deixar. É, começaram aí com a premissa de que, né, queria deixar o navio invisível a radares e as minas. Mas a gente sabe que, na verdade, eles queriam, né, fazer o navio inteiro desaparecer.
Entendi. Entendi.
Tá, blá blá blá. Então, vamos lá. A história, a fofoca.
A fofoca?
Começa. A gente gosta de uma fofoca. A fofoca começa no final de 1955, quando um homem chamado Carl Allen enviou um pacote anônimo com uma marcação Happy Easter, Feliz Páscoa, com uma cópia do livro de Morris Jessup, The Case of UF. Identify Flying Objects.
UFO.
Isso.
Beleza.
Então aí, esse tal de Morris Jessup escreveu um livro sobre OVNIs. E esse tal de Carl Allen enviou uma cópia desse livro para o Gabinete de Pesquisa Naval dos Estados Unidos. O livro estava preenchido com anotações à mão. E em suas margens estava escrito com 3 tons de caneta diferentes. Elas pareciam detalhar um debate entre 3 pessoas, apenas uma das quais recebeu o nome de Jane. Então, é como se 3 pessoas tivessem lido o livro, tivessem feito anotações do lado, assim, tipo, como se fosse um debate, sabe? Tipo, a primeira pessoa escreveu, aí a segunda leu, viu o que a pessoa escreveu e respondeu embaixo.
Entendi.
É assim que funcionava o WhatsApp, tá bom, gente? Nos dias antigos.
Isso.
E aí só uma tinha um nome, que era esse tal de Jamie aí. Não sabemos quem é. Eles comentaram as ideias sobre uma propulsão dos discos voadores, debateram as raças alienígenas e mostraram-se preocupados pelo autor estar muito perto de descobrir a sua tecnologia. Tava rolando aí, né, uma fofoca aí, fofoca dos anos 50, sobre alienígenas.
Ótimo.
O texto usava letras maiúsculas.
A gente tá mal,
e pontuação,
gente.
Em forma não padronizava. Não padronizava. Não padronizada. Jesus amado. Não sei mais falar.
Paciência, gente, que estamos passando mal.
É. Muita paciência, tá bom? Se reclamar, eu deleto o programa, porque não era nem pra ter o programa de novo. E os personagens das anotações referem-se uns aos outros como ciganos.
Ok. Ciganos sendo gypsies.
Yes.
Ok.
Eles discutiram 2 tipos diferentes de pessoas que vivem no espaço sideral. Quem fala espaço sideral, Lívia?
Eu não sei o que é isso.
É como a gente chama o espaço, sei lá porque que é. Eu não sei o que é sideral.
Eu vou pesquisar.
Alô, físicos que nos escutam, o que porra é sideral? Então eles discutiram aí, né, 2 tipos de pessoas diferentes que
que moram e vivem no espaço e detalharam de forma longa os méritos de vários elementos dos pressupostos que Jessop, né, colocou ali no livro.
Outer Havia space. Espaço que é tipo o espaço que a gente conhece, os galaxies que a gente conhece, e o outer space é a parte do espaço que a gente não conhece.
Sideral é isso? Pô, agora que eu tô parando pra pensar nessa palavra, mano,
é
toda
a área física do universo não ocupado por corpos celestes, que é considerado outer space.
Ok.
Beleza.
Havia referência aos experimentos de Filadélfia, com um dos comentaristas tranquilizando os outros que destacaram uma teoria que Jessop apresentou. Então teria sido tipo assim, esse livro foi escrito como se o Jessop tivesse conseguido desvendar o que, que eles fizeram no experimento de Filadélfia. Uhum. Só que faltou aí algumas coisas pra teoria dele funcionar e eles estavam tipo, nossa, ainda bem que esse cara não descobriu tudo, né?
Como se eles tivessem. Como se eles soubessem. Tipo, ainda bem que ele não descobriu.
Isso, porque eles, na verdade, eles sabiam o que estava acontecendo.
Ok.
Em janeiro de 56, Allen, que foi o cara que mandou o livro, começou a enviar uma. Gente, vai ter, tipo, uns personagens aqui que vocês vão ter que fazer desenho aí, tá bom?
Ótimo.
Então lembra que o Carl Allen é o cara que começou toda essa fofoca porque ele mandou o livro.
Mas ele não escreveu o livro.
É o mano que escreveu o livro.
Ok. Jessop escreveu o livro, Carl mandou o livro. Beleza.
Isso. Porque foi no Deep Web fazer essa porra dessa pauta. Então, em janeiro de 56, o Allen começou a enviar uma série de cartas para o Jessop, que foi quem escreveu o livro, usando o seu pseudônimo de Carlos Miguel Allende. Então, o Carl e o Carlos são a mesma pessoa, tá?
Certo. É o Carlitos.
A primeira carta que é o Carlitos, isso mesmo. A primeira carta que se conhece advertia que ele não devia mais investigar a levitação dos OVNIs. O Carlitos mencionou que a ciência perigosa baseada em teorias não publicadas de Albert Einstein também alegou que um cientista chamado Franklin Renault colocou essas teorias em prática em uma experiência no estaleiro da Filadélfia em outubro de 43. Então agora vamos voltar aí no tempo, vamos entender o que aconteceu em outubro de 43.
Ok, então essa era o intro, que já era no passado, onde eles mencionaram o experimento Filadélfia. Agora a gente tá entrando ainda mais no passado.
Isso, estamos voltando ainda mais.
Ok, entendi.
O Allen afirmou ter testemunhado essas experiências quando servia a bordo do USS Furuta. Segundo ele, um destroyer de escolta, ou contra-torpedeiro, como também é chamado esse tipo de navio, ficou invisível inexplicavelmente. O navio foi teletransportado para Norfolk, na Virgínia, onde ficou por vários minutos até reaparecer no estaleiro da Filadélfia.
Caralho, então, ok. A ideia era pra fazer um navio invisível.
Isso, e aí eles descobriram a porra do teleporte.
Eles descobriram o poder do teletransportação.
Pois é, a gente mirou na invisibilidade, mas a gente bateu no teleporte.
Entendi.
Que, aliás, eu acho que, assim, eles deviam, né, colocar essa tecnologia pra rodar aí, porque, assim, a gente perde muito tempo indo de um lugar pro outro.
Concordo.
Blá, blá, blá. A tripulação que estava a bordo durante a experiência sofreu uma série de efeitos colaterais, incluindo insanidade, inteligibilidade e até uma forma de paralisia que os deixava congelados no local. Quando Jessop escreveu de volta pedindo mais informações para corroborar a história, Allen disse que sua memória teria de ser recuperada e mencionou que parece ser um artigo de jornal inexistente de Filadélfia que ele alegou ter coberto o incidente. Em 57, o Jessop foi convidado para o gabinete de pesquisas naval, onde ele foi mostrado o exemplar do seu livro com as anotações. Ele notou que a caligrafia era parecida com a das cartas que ele recebeu do Carlitos. Dois oficiais do gabinete, o capitão Sidney Shelby e o comandante George Rover, se interessaram pelo caso. Porque, né, a gente adora uma fofoca.
Né?
Hoover explicou mais tarde que as suas funções como oficial de projetos especiais exigiam que ele investigasse sem muitas publicações, o que, em última análise, não encontrou nada substancial sobre o suposto experimento. Então, quando o gabinete naval recebeu o livro, esse tal de Hoover aí, que era um cara que trabalhava lá, ele se interessou pelo caso e foi tentar pesquisar, mas ele não achou nada. Aí ele chamou o Jessup pra saber de onde é que ele tava tirando aquelas informações, né? Porque se ele que pesquisou dentro da marinha não achou nada, ele queria saber onde é que o Jessup tinha encontrado essas informações aí sobre o experimento Filadélfia.
Ok. Pergunta. Deixa eu continuar. O experimento Filadélfia é aquela que... Eu acho que eu tô confundindo os experimentos. Que fundiu a pessoa com um navio?
Isso, eu vou chegar aí.
A gente já falou sobre isso?
Não.
Eu tenho certeza que a gente pelo menos mencionou isso.
Ah, não, mencionar, a gente já mencionou muita coisa.
Ok.
Mas eu tenho certeza que a gente não fez um programa só sobre o experimento Filadélfia.
Tá bom. Então continua.
Tá, por terem circulado diferentes versões dos fatos, é difícil estabelecer uma narrativa definitiva, assim, então vamos lá aos principais pontos que apareceram na maioria dos relatos, tá? Então vamos aí, ver o que aconteceu de verdade durante o experimento em Filadélfia. Supostamente o experimento teria sido, teria usado como base a teoria de campo unificado, que é uma das teorias de Einstein, que unia eletromagnetismo e gravidade da relatividade. Eu não vou explicar o que é isso aqui, porque eu não tenho embasamento nem conhecimento suficiente pra isso, tá bom? Se você quiser saber o que porra que é essa, pesquisa no Google. Eu só tô aqui pra contar fofoca. Então a ideia dessa teoria, assim, bem por cima, é que você pode tornar o campo eletromagnético, você pode fundir ele com a gravidade de alguma forma, que eles vão que ele vai se tornar apenas um campo. E isso de alguma forma tornaria as coisas invisíveis.
Ok.
Em alguns relatos, pesquisadores acreditavam que isso permitiria usar grandes geradores elétricos para dobrar a luz ao redor de um objeto. Peraí, me perdi. Por meio dessa refração, criando o efeito de invisibilidade nesse objeto, né? Então eles estavam querendo aí deixar o navio invisível.
Uhum.
A marinha teria, a marinha teria visto o valor militar dessa ideia e patrocinou a experiência. Então a marinha deu like na ideia e mandou grana pra galera.
Beleza, vai na fé.
O Carlitos afirmou ter sido ensinado pelo próprio Einstein em que poderia provar a teoria de forma experimental. Okay. Então o Carlitos era BFF aí do Einstein. Outra versão da história diz que os pesquisadores se preparavam para fazer medições magnéticas e gravitacionais no fundo do mar para detectar anomalias baseadas em tentativas de Einstein de compreender a gravidade nessa versão. Isso também chegou aí uma fofoca de que os nazistas também teriam feito experimentos secretos para desenvolver a antigravidade sobre o comando de um tal de Hans Kammler, um oficial da FF, é foda, da SS. Quanto ao experimento Filadélfia, não há relatos confiáveis e que possam ser atribuídos a alguém, mas a maioria deles, o USS Eldridge, teve o equipamento necessário instalado no estaleiro naval da Filadélfia e os testes começaram no verão de 1943 e tiveram um sucesso limitado. Em um teste, o navio ficou quase invisível, com algumas testemunhas relatando uma estranha névoa verde em seu lugar. Então eles ligaram lá todos os geradores, começaram a fazer o paranauê e aí do nada apareceu essa névoa verde em volta do navio.
Credo.
Os membros da tripulação queixaram-se de fortes náuseas. Quando o navio reapareceu, alguns marinheiros estavam embutidos em sua estrutura ainda vivos. Mas com parte do corpo fundida ao metal. Um deles estava um nível do convés abaixo do local onde ele estava antes e teve a sua mão embutida no casco de aço do navio. Alguns marinheiros também teriam ficado completamente malucos. Então eles fizeram o experimento e botaram... Vamos botar gente... vamos botar uns manequim no navio? Não, vamos botar gente mesmo.
Uhum.
Aí eles foram lá e botaram gente.
Teste humano, por que não?
Isso mesmo. E aí aconteceu essa bosta. A história diz que apesar do equipamento não ter sido devidamente recalibrado, a experiência foi repetida no dia 28 de outubro de 43. Dessa vez, o navio não só se tornou invisível, como desapareceu num clarão de luz azul e foi teletransportado para Norfolk, Virgínia, que está a mais de 320 quilômetros da Filadélfia. E afirma-se que o Eldrin ficou à vista dos homens a bordo do navio do USS Andrew por alguns minutos. Foi essa ocasião em que ele teria sido visto pelo Carlitos. Então o Carlitos estava lá em Virgínia, fazendo nada, comendo um cookie no USS Andrew. E aí do nada apareceu o Eldrin na frente dele e depois ele desapareceu.
Ok.
E ele ficou... Tudo isso teria durado aí cerca de 10 minutos. Aí o Carlitos não entendeu porra nenhuma.
O Carlitos estava no navio ou ele estava vendo o navio desaparecer e voltar?
Não, o Carlitos, ele estava no Andrew, que estava na Virgínia.
Entendi.
Aí do nada ele viu o Eldrin, que estava na Filadélfia, aparecer na frente dele na Virgínia. Ele falou, que porra que é esta?
Louco.
E aí, como um bom fofoqueiro, ele foi atrás de saber o que aconteceu.
Boa. Então, quando teletransportou esse navio, ele não somente foi para o Polo Norte, ele quicou pro Polo Norte, é isso? Tipo, apareceu em um lugar e sumiu? Você falou que ele foi pro North Pole?
Não, minha filha, você tá muito louca.
Você que falou.
Eu não falei isso.
Falou. Nossa, o que aconteceu com o seu som?
Por quê? O que aconteceu?
Tá tudo estranho.
Alô?
Ok.
Verônica, eu não falei de Polo Norte, mano. Você tá muito louca, presta atenção.
Não tô. Você falou bem antes. Você falou... Foi um tempo atrás.
Não, ele só foi pra Virgínia e voltou.
Ok.
Você vai editar esse programa, você vai ver que você tá muito louca. Eu nunca falei de Polo Norte, mano. Você inventou a história do Polo Norte aí. A história já é difícil, a Verônica complica. Vamos lá, muito se fala sobre o efeito. Eu não tô bem. Sem de help. Muito se fala sobre os efeitos colaterais perturbadores sentidos pela tripulação, além de náuseas, problemas mentais e fusão ao navio. Descreve-se que alguns marinheiros foram rematerializados de dentro pra fora e outros desapareceram.
Eu acho que eu ia preferir desaparecer totalmente.
Ah, tem um easter egg aqui. Se você viu a série do Loki...
Ok.
Quando eles vão pra aquele... Bem no final já, quando eles vão enfrentar o devorador de não sei o que lá no final, sabe? Que eles vão pra aquela terra maluca, onde ele encontra os outros Lokis.
Sei.
Tem um monte de coisa perdida lá, sabe? E o navio tá lá.
O navio...
Não tem o povo do navio, mas tem uma hora que dá pra ver que o Eldrin tá lá.
Maravilhoso.
É como se o Eldrin tivesse ido pra lá nesse momento aí, sabe? Quando dividiu a linha temporal, alguma coisa assim.
Sei.
Aí eles foram lá catar o navio que fez a ruptura na linha, né? E mandaram lá pra esse lugar.
Então todos os aviões que sobem...
Vai tudo pra lá.
Vai tudo pra lá.
Isso. Tá. A tripulação teria passado por processo de lavagem cerebral para variar, para manter a experiência em segredo. Os efeitos colaterais foram mencionados inicialmente nas cartas do Carlitos pro Jessup. Todo o pessoal teria sido enviado para o hospital naval de Bethesda, no estado de Maryland, para a quarentena. E alguns homens foram considerados mentalmente inaptos ao serviço. Para alguns teóricos da conspiração, isso pode ter feito... eles podem ter feito isso, né? Pra tirar o crédito dos relatos. Porque caso um dos caras resolvesse abrir a boca... Tipo assim, eu passei por tudo isso e eu vou contar no jornal. Foda-se. Aí o jornal ia começar a pesquisar, daí eles iam encontrar que o cara foi internado num hospital mental.
Nossa, mano.
E falar, não, esse cara é só um maluco aí contando uma fofoca, ele só tá muito louco.
Gente, que medo. É por essas histórias que o povo tem medo do governo.
Pois é.
Que eles podem fazer essas merdas.
Habilidades psíquicas teriam sido aguçadas em alguns homens que teriam desaparecido e reaparecido enquanto estavam em casa, andando na rua ou sentados em bares. Então, tipo, a galera começou a virar X-Men e eles começaram a teletransportar, assim, do nada, assim, sabe? Tipo, eu espirrei na minha casa e apareci na casa da Verônica, sem querer.
Quem me dera? Você ia me matar do coração, mas ia ser a melhor
eu
coisa.
Eu ia me matar do coração.
As duas surtando.
Imagina, velho, você tá de boa, você solta um peido e aparece no meio da rua.
De pijama.
É, de pijama, assim, tá ligado? No meio do mercado, assim. Você dá respawn no meio do mercado, tá ligado? Você respawna no meio do mercado.
Melhor jeito de definir isso, dando respawn.
Não é, velho, é dando respawn. O experimento teria sido apressado por conta da guerra e a marinha manteria o seu cronograma rígido de testes e os cientistas teriam pedido mais tempo para descobrir como proteger as pessoas dos efeitos indesejados, né? Porque ninguém quer,
né,
sair desaparecendo e aparecendo ou sendo reintegrado de dentro para fora. Mas esse pedido não teria sido atendido porque a marinha é uma grande filha da puta.
Sim.
É como se os militares estivessem mais interessados em ter o equipamento funcionando do que se preocupando com as vidas aí, né, dos ratos de laboratório que eles estavam usando.
Uhum.
O Carlitos ainda falou que alguns homens congelaram, ficaram presos ou em branco. Eu não entendi o que ele quis dizer com em branco, mas no site de onde eu tirei a fonte estava em inglês e eu não entendi o que eles quiseram dizer. Alguns não conseguiam se mexer e disseram que era o inferno encarnado. Geralmente ficavam cientes da passagem do tempo e entravam em um tipo de coma. E eles ficavam, tipo, congelados por mais de um dia, eles enlouqueciam.
Ah lá. Eles ficaram congelados.
Tipo, a galera congelou e aí quando eles descongelavam, eles perguntavam, meu Deus, que dia é hoje? Aí alguém falava qual era o dia e eles ficavam doidões. Começava a babar e tudo, sabe, tá ligado?
Ok.
Teriam sido necessários 6 meses e $500 mil em equipamento eletrônico para descongelar os primeiros marinheiros.
Carai.
2 homens congelaram e pegaram fogo, queimando por 18 dias, como se estivessem em combustão espontânea.
Mano, como assim? Eles queimaram por 18 dias?
Verônica, estamos mexendo com o inexplicável aqui.
Eu aceitei toda essa merda. O navio teletransportar.
Mano, eles viraram.
Virando de inverso.
Do avesso.
Do avesso. Congelando. Peidando e indo pra outro lugar. Mas minha mente. Não, calma aí. Como assim? Queimaram por 18 dias?
É tipo o Quarteto Fantástico, tá ligado? Um deles virou o Homem Tocha. Aí, mano. Entendeu? Tamo aqui na criação dos X-Men, Verônica.
Meu Deus.
É aqui, okay. Velho, foi aqui que nasceu os X-Men.
É que eu não imaginei do estilo Homem Tocha. Eu imaginei o inferno, o cara gritando, queimando por 18 dias.
Ah, mas você acha que quando o Homem Tocha virou Homem Tocha, ele ficou de boa?
Não, mas depois de umas horas com fogo, você ia ficar tipo, ah, tá bom, né?
Mas pode continuar doendo, né? Não sei.
Eu acho que depois de certas horas, você desmaia de
você
tanta
já tá
dor.
De foda-se.
Ou você já perdeu todos os nervos do corpo. Você tipo, beleza, essa é a minha vida agora. Eu só tô destruindo só fogo.
Eu vou ficar queimando aqui pra sempre.
Beleza.
Ainda bem que é teoria da conspiração, né? Que não é verdade, né? Porque a gente tá fazendo um monte de piada aqui. Com o que a gente não faz piada, né?
O que a gente não faz piada?
As piadas, é o disclaimer aqui, tá? As piadas são todas com respeito. Tamo rindo, mas é com respeito, tá? Tá, então a galera aí ficou queimando aí por 18 dias como se tivesse combustão espontânea. Uhum. Desapareceram ou pareciam estar em uma miragem de calor. Sabe quando você olha assim pro calor e começa a imagem começa a se torcer assim? Parece
que. Ah lá,
que
tá, então tipo... já temos o
temos o Homem Tocha, o Noturno.
O Noturno, eu ia
Nightcrawler.
O Nightcrawler, temos a Susan Storm, que você acabou de falar.
Que fica aí invisível, né?
É.
Gente, isso aqui é o Quarteto Fantástico, velho. Só tá faltando coisa. E o Senhor Elástico.
Isso.
Que é o Senhor Fantástico, na verdade, né? Por que o Senhor Fantástico chama o Senhor Fantástico? Por que ele não chama Homem Elástico?
Acho que o DC tinha Homem Elástico.
Ah. Isso explica muita coisa. O melhor era DC, que tinha o Capitão Marvel.
Né? Porque o Marvel... Não, o DC, velho.
Né? Acho que a Marvel depois comprou. E aí virou o Shazam. Se você não sabe quem era o Shazam.
Nossa, é por isso que me confunde tanto às vezes.
É, o Shazam e o Capitão Marvel é a mesma coisa.
Isso.
Mas não estamos aqui pra falar de DC. Apesar de estarmos falando da criação dos X-Men. Que é da Marvel, não da DC.
Uhum.
Tá. Blá, blá, blá. O marinheiro passou através de um anteparo diante de uma testemunha e nunca mais foi visto.
Ah lá, temos aquele.
Foi aí pro lindo, foi lá ver o Loki lá onde ele se enfiou.
Ele atravessou uma coisa ou ele só sumiu?
Não, ele atravessou o Bang e aí nunca mais foi visto.
É aquele que eu não lembro o nome de super heroína dela. Shadowcat.
A Kitty Pryde?
É. Ela não...
Acho que é Kitty Pryde.
Ela atravessa.
É, a Kitty Pryde que atravessa as coisas.
Isso, é ela. Eu só lembro o nome normal dela. Não lembro o nome super heroína dela.
Eu acho que ela não tem. Acho que é a Kitty Pryde.
Ela não é a Shadowcat. Eu vou pesquisar. Continua.
Uhum. Tá. Em 1930, os cientistas descobriram que as pessoas sujeitas a campos eletromagnéticos entre 380 a 500 mil hertz, milihertz, uhum, seja lá o que essa coisa significa, para diferentes pessoas, quando você é sujeita, né, a um campo eletromagnético entre essas frequências, as pessoas experimentariam uma pulsação no cérebro, onde elas conseguiriam ouvir zumbidos no ouvido, alucinações e outras sensações estranhas. Foram também realizados estudos sobre a redução do ruído, utilizando ondas infra e ultrassônicas. Algumas das reações dos sujeitos foram fadiga, tensão, perda de equilíbrio, dores de cabeça, náuseas e desmaios. Acho que alguém botou um campo de eletromagnético em volta de mim, porque eu me sinto assim o dia inteiro. Cientistas também mostraram que o campo de rádio pode estimular os neurônios do cérebro ao modular ondas com geradores de pulsos. Podiam facilmente produzir sons reconhecíveis como tambores de bongos, serras elétricas, cortadores de grama e motores. Completamente aleatório. Assim, podemos imaginar que os homens a bordo do USS Eldridge durante a experiência podiam ter tido alucinações em massa e sofrido outros efeitos perturbadores.
Shadowcat.
Em um livro chamado...
Desculpa. Kitty Pryde é Shadowcat. Eu tava certo. Ninguém quase nunca usa o nome Shadowcat dela, mas é
Kitty
Pryde.
Eu nem sei se tem tradução essa porra em português aí. Enfim, num livro aqui chamado Enigmas and Mysteries, do Colin Wilson, ele relata que, segundo um relatório, 16 tripulantes morreram e 6 enlouqueceram. Então aí, né, não vamos tentar fazer as coisas ficarem invisíveis, porque a gente vai matar os coleguinhas.
Exato. Essa coisa inteira tá me lembrando o Manifest, a série. Acho que
Manifest.
Eu já mencionei uma vez no podcast, só não lembro qual episódio. Mas tem o Airplane. Goddamn brain.
Avião.
Isso, tem um avião. E tipo, eles estavam.
Isso, esse treco aí que voa.
Eles estavam voltando de Jamaica para os Estados Unidos. E tipo, pra, eles bateram numa turbulência e quando eles chegaram, tipo, todo mundo surtando. Eles, tipo, mano, vocês sumiram por 5 anos. Aí eles, mano, como assim? A gente saiu 5 horas atrás da Jamaica. Mano. Tipo, pra eles, pro corpo deles e tudo, não passou. Não passou um dia. E tipo, 5 anos passou no mundo e tá todo mundo surtando. Aí aos poucos eles começam a ter uns meio que uns poderes. Eles começam a ouvir certas coisas, eles começam a perceber, tipo, certas coisas. Aí eu tô só na segunda temporada. Mas tô esperando os superpoderes.
Muito louco. Olha, vamos dizer aí que ficar queimando por 18 dias é um superpoder.
Né? Só tem que aprender.
Quero ver você
a se
ficar
apagar.
Queimando aí durante. É, o cara só não aprendeu a apagar. Se ele tivesse aprendendo a apagar, ele ia virar o homem tocha.
Exato.
Tá vendo? Se você começar a pegar fogo aí, você aprenda a apagar, tá bom?
A coisa mais importante.
Até aquela série que a gente inclusive resenhou no nosso Instagram.
Instagram,
No nosso Instagram é 1984, eu acho.
A gente. Ok.
Eu vi.
Ok.
É baseado nesse experimento aí também, tá bom? Então vai lá. É muito doida essa série aí. Tipo, você começa a série. Eu vou até ler a resenha pra vocês, o que eu escrevi sobre essa série, porque foi a melhor resenha que eu fiz na minha vida.
Oh, louco!
Pra quem não sabe, eu faço resenha de livros, séries e filmes no nosso Instagram, tá bom? Tem uma pastinha lá nos destaques pra você ver. E se a Verônica viu também, eu pergunto o que ela achou e a gente combina aqui os bagulho. Cadê? É, a série chama 1899. E a minha resenha foi: que raios foi isso? Isso não faz o menor sentido. Puta que pariu, isso faz todo sentido. E infelizmente
sei. Eu não sei o que eu tava esperando quando você falou que era a sua melhor resenha. Eu mas tava esperando uma resenha. Coisa mais eloquente possível. Que raios foi esse?
Não, você assista a série e depois você volte para ler a minha resenha. Você vai falar, mano, foi a melhor resenha que já aconteceu na face da Terra. Então, okay. Também tem, fala aí de um navio que desaparece. E foi baseado aí no experimento de Filadélfia.
Legal. Continua aí.
E aí, pra Filadélfia não ficar conhecido só como esse fenômeno, eles criaram o Clint Eastwood, que é pra desviar a atenção aí. Zoeira, gente. Tá. Ah, só pra vocês saberem, tem um easter egg aqui. Não é um easter egg, na verdade, é uma informação. No site da Marinha existe uma parte de perguntas frequentes. E uma das perguntas frequentes, né, que deve ser sobre a porra do experimento Filadélfia, eles colocaram lá que nenhum experimento teria acontecido com nenhum navio ou tripulantes. Tem lá, se você entrar no site da Marinha da Filadélfia, você vai lá e você vê lá que tá lá.
Ninguém acredita em vocês.
É, exatamente.
Vocês estão tudo mentindo.
Mas defensores do experimento Filadélfia afirmam que os diários de bordo teriam sido falsificados ou teriam sido confiscados. Em setembro de 1996, o gabinete de pesquisa naval estabelecidos em 46, cerca de 3 anos após o experimento, declarou que nunca conduziu investigações sobre invisibilidade no radar, nem em 43, em nenhuma outra época. Tem outra informação aqui que é meio que dá base aí, né, pra porcaria da teoria, é que em abril de 99, o Jornal da Filadélfia publicou que veteranos da Marinha, que serviram a bordo do Eldridge, disseram que o navio nunca tinha portado na cidade. Mas provas contradizendo a linha temporal da experiência estão no relatório de ação completa do navio da Segunda Guerra Mundial, incluindo a seção do diário de bordo de 43, disponível no microfilme, pelo Comando Naval da História e Herança. Então, a galera que supostamente teria trabalhado no navio diz que o navio nunca teria atracado, né, na terra, que ele teria ficado no mar durante todo o seu período útil de vida, mas o relatório, o diário de bordo falam outras coisas. Pra quem não sabe, o diário de bordo é a coisa mais importante do navio, é como se ele fosse a caixa preta do navio, tá?
Esse povo todo foi brainwashed pelo governo.
Isso. Em 12 de junho de 46, o USS Eldridge foi retirado do serviço e foi passado para a reserva. Em 15 de janeiro de 51, foi transferido pela Lei de Assistência à Defesa Mútua para a Grécia, onde serviu como Leon. Então trocaram o nome dele de Eldridge para Leon e ele foi lá na Grécia. Foi dar um rolê lá na Grécia, fazer um serviço por lá.
Deu merda?
Um dos capitães do navio afirmou que o navio era assombrado por fantasmas que mudavam as coisas de lugar, mas eles acabavam fazendo só piadas em relação a isso e a outros acontecimentos estranhos. Então as coisas desapareciam e apareciam em lugares aleatórios e eles achavam que era um fantasma. Era um navio peidando e mudando as coisas de lugar. O navio foi desmantelado em 5 de novembro de 92 e foi vendido como sucata no dia 11 de novembro de 99 para uma firma chamada V&A Scrap Metal Trading. Então, infelizmente, USS Eldridge não está mais entre nós.
Ok.
Pergunta. E agora eu trouxe... Fala.
Antes de você entrar nas teorias... O navio foi desconstruído e mandado para um scrapyard, praticamente.
Uhum.
Que eles reutilizam o metal.
Ferro velho. O ferro famoso velho. Ferro velho.
Onde eles reutilizam o metal em outras coisas. Uhum. Significa que pessoas podem ter pedaços do barco do Experimento Filadélfia na casa deles sem eles saberem.
Muito bom. Isso aí.
Pelo mundo inteiro. E por isso que as coisas somem e desaparecem e aparecem em outro lugar.
Olha aí.
Você nunca sabe onde veio.
Você pode ter um pedaço aí do Filadélfia na sua casa, você nem sabe.
Ele tá e você fica botando por aí.
E você peidando e desaparecendo com o Experimento Filadélfia.
Exato.
Tá, agora vamos falar de quem era esse tal do Carlitos, né? Porque a gente sabe quem é todo mundo, menos a porra do Carlitos, que apareceu do nada aqui. O cara caiu de paraquedas. E aí que o bagulho fica louco, presta atenção.
Vá lá.
Peraí, eu vou até me ajeitar aqui, velho. Que o bagulho vai ficar louco. Ó, quem é esse tal de Carlos Allende, Carlitos, tem tantos nomes, não sabemos como vamos chamá-los, vamos chamá-los de Carlitos.
Carlitos ou Carlos do Além?
Carlos do Além, que é o xará aqui do Carlos, que tá aqui gravando com a gente hoje. Carlos está presente. Em 1980, um tal de Robert Truman, que era repórter de Nova Kingston, Pennsylvania, ele publicou que o homem que era o tal... O nome real do Carlitos era Carl Meredith Allen.
Ok.
Que era morador da cidade da Pensilvânia, que tinha um histórico conhecido de doenças psiquiátricas.
Ok.
Carlitos poderia ter criado a história do experimento. O repórter que o entrevistou os familiares e amigos dele recebeu uma pilha de documentos e livros rabiscados com anotações do Carlitos. Posteriormente, ele percebeu que o Carlitos era um solitário, criativo, imaginativo, que enviava bilhetes e alegações bizarras para as pessoas. Tá causando, né?
Tava lá causando.
Carlitos nasceu em 31 de 5 de 1925 em Springdale, Pennsylvania. Sendo o irmão mais velho de 5. Segundo a família, era brilhante na escola e tinha uma mente fantástica, mas nunca teve um emprego fixo por muito tempo. E aí ele era considerado um vagabundo por causa disso. Coitado.
É.
Também era conhecido como mestre em passar a perna nos outros. E ele podia ser um grande filho da puta pra pregar peças ou para se livrar do trabalho. Ou seja, o cara não tava afim de trabalhar mesmo.
Dois.
Quem tá afim de trabalhar, né? Pelo amor de Deus. Dois. Em 42, entrou para o corpo de fuzileiros navais, mas foi dispensado em menos de um ano depois do seu alistamento.
Okay.
Logo em seguida, inicialmente serviu no USS Andrew em outros vários navios até 52, quando deixou o serviço. Ao longo da vida, usou vários pseudônimos como Carlo Miguel Allende, Senhor Professor Coronel Carlos Miguel Christopher Land Stormborn.
Professor Coronel.
Isso. Nascido no fogo. Senhor de 49 países diferentes e mãe dos dragões. Ele também. E ao escrever a Werner von Braun, que era um engenheiro aeroespacial, que estava entre os líderes do programa espacial norte-americano. Como é? Mano, peraí, depois eu falo disso. Ele assinou como Dr. Carl Meredith Allenstein Allen.
Ok.
Esteve em vários lugares, incluindo o Colorado, o México, e acabou em Greenlee, no estado americano do Colorado, onde morreu em 5/3/94. Como? Como raios esse tal de Carlitos conseguia o endereço de umas pessoas mó importantes, mano?
Né? Ele podia ser louco, mas ele sabia as coisas.
Entre suas alegações mais extraordinárias estão o testemunho do experimento Filadélfia e de ter sido educada em física por Albert Einstein por várias semanas. 12 anos após enviar o livro de Jessops com as anotações para a Marinha, ele teria admitido ter feito todas as anotações para assustar o Jessop.
Ah, então você tá perto demais, não para de pesquisar.
Isso. Entendi. Isso. Então aí, né, temos essa figura controversa do Carlitos, que até hoje não vamos saber se é um grande maluco ou se ele tava tentando falar a verdade e ninguém acreditou nele.
Pior que eu faria uns piadas dessas.
Porque a gente faz piada com tudo, né, mas...
E a gente manda pra alguém, mano, você tá perto demais, olha, cuidado, eles vão vir atrás de você.
Para com essa porra, velho, eles vão vir, eles vão vir.
Eles vão vir, olha,
eles vão vir,
cuidado
com
o que
você
fala.
Tá, fica de olho, eles estão
ouvindo.
Nossa, mano, eu vou começar, quando a Carla estiver no laboratório, eu vou começar a mandar umas mensagens, Carla, para o que você tá fazendo, que eles estão vendo. Para, Carla.
Manda de números aleatórios. Pega o celular do seu amigo e
manda. Isso. Manda um monte de número aleatório e fala: Carla, decora esse número. Se alguém te perguntar, você só fala ele.
Eu vi uma coisa engraçada do TikTok. Que eu achei maravilhoso. Se você sabia que você ia morrer no dia seguinte, você ia morrer durante seu sono, o que você faria?
Tá, vou empacotar.
O que você faria?
Mano, ia mandar um áudio pra Verônica falando: Verônica, fudeu, não me procure.
Mas era isso, tipo, as pessoas responderam, tipo, eu ia ligar pro meu ex ou sei lá quem, mandar um oh my god, they're after me, oh my god, I need help. Aí, tipo, simplesmente deixa, desliga o celular e vai dormir tranquilamente. Imagina você receber isso o dia seguinte.
E o dia seguinte a pessoa tá morta, tá ligado?
E a pessoa tá morta. Tipo, oh fuck. É tipo, they know everything, run. Aí você morre e a pessoa,
they
tipo,
know.
E tipo,
eles
foge.
Sabem.
Mano, você ia mandar um foge pra você e depois eu apareço morta no dia seguinte. E
aí, credo, Verônica.
Aí você pode estar.
Ninguém vai morrer não aqui, tá bom?
O que você faz?
Mano, nem fudendo, sai fora.
Você fala, vai tomar no cu, Verônica.
Mano, você sabe que você é a única pessoa, você e minha mãe são as únicas pessoas que podem me mandar mensagem quando meu celular entra em modo noturno. É só você e minha mãe. Só. Então se eu receber uma mensagem sua às 5 da manhã falando: fudeu, Verônica, se você fizer isso, eu vou acabar com a sua raça, tá? Não, porque outro dia minha mãe me ligou, 5 da manhã. E eu atendi o... Mano, eu nunca acordei tão rápido na minha vida. Sério, mano. Mano, eu vi meu celular tocando, eu vi que era o nome da minha mãe. Velho, eu ejetei da cama, velho.
Alguém morreu.
Eu, mãe, que foi? Ela, ah, não, eu queria saber se você vai querer o remédio ou não. Eu falei, ah, velho, mano, são 5 da manhã, mãe. Não, e aí eu respondi, não, mãe, quero, sim, tá, beleza, desliguei. Aí depois, né, passou o tempo, eu acordei de boa, Eu liguei pra minha mãe xingando ela, tipo, mãe, você tá maluca? Você me acorda às 5 da manhã, achei que tinha morrido, que não sei o que lá. Mas na hora que ela ligou às 5 da manhã, eu só respondi e aí fui dormir, beleza. Aí depois eu acordei muito, muito puta da vida.
E eu que coloquei minha mãe como aceito pra drop-in do Alexa. Ela não precisa ligar, ela simplesmente pode começar a falar pelo meu Alexa a hora que ela quiser. Aí eu deixei, tipo, aí normalmente a gente conversava à noite, à tarde, de boas. Mano, ela fez isso, eu acho que era uma da manhã, 2 da manhã. E eu tava dormindo. E do nada eu ouço alguém chamando meu nome do outro
lado. Não, 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 não. Não. Nossa, velho. Nossa, a minha alma teria jetado, sério.
Ela só esqueceu do fuso horário.
Só, apenas. Ela só esqueceu que tem 4 horas de diferença.
Ai, meu Deus.
Mano. Nossa, imagina, você tá aqui de boa e do nada do mesa. Lívia, Lívia. Eu quase infarto quando a Alexa toca o negocinho de notificação, tá ligado?
Oi,
Gaia.
Nossa, Gaia tá no microfone. Tô tudo bem,
isso
fofa.
Aí, Gaia. Qual que é a sua teoria aí a respeito do Experimento Filadélfia? Nos elucide com a sua teoria, Gaia, por obsequio.
Deu pra
isso
ouvir?
Isso aí. A Gaia não quer se pronunciar a respeito. Ela não pode se pronunciar a respeito disso porque a Gaia sabe demais.
Ela deu um no comment.
Yeah.
Então é isso, gente. Se vocês têm. Coloque aí, vamos. Eu vou tentar colocar foto, né? Porque não sei se tem foto do Experimento Filadélfia. Obviamente que não deve ter. Deve ter de uns navios aleatórios.
É.
Coloque lá se você acha que o Experimento Filadélfia aconteceu, se ele não aconteceu, se você tem outras teorias. Se você concorda com a teoria da criação dos X-Men.
Será então que o governo está assegurando todos demais. Os X-Men, hein? A Gaia com certeza que? Sabe. A Gaia está atumada às conspirações.
Atunada. O que significa ser atunada, Verônica?
Tuned into.
A antenada.
Antenada? Vai tomar no cu. Olha lá. Adiciona aos seus dicionários. Atunada é muito melhor.
Atunada. Ela está cheia de atum.
Não. Você cagou a coisa. Não gostei mais.
Atunada.
A Gaia está super atunada. Porque ela gosta de comer uns atum, hein?
Isso aí. Então mais uma aí pra série. Série Dicionário da Verônica.
Inventando palavras. Desde 1992.
Muito bom. Atunada. Eu gostei dessa. Eu vou botar no Instagram. Pra gente não esquecer.
Significa as duas coisas.
Você pode estar cheio de atum ou você pode estar muito antenado e as você sabe demais a respeito de um certo assunto.
Isso.
A Gaia tem uma cara de espiã dupla, mano.
Com certeza. Mano, você já viu os. Eu acho que eu só mandei uma foto pra você da Gaia enlouquecida com o tigre dela.
Nossa, mano, não acredito que esse tigre foi pra aí.
Com certeza que o tigre foi.
A Gaia, a gente tem um tigre de brinquedo que é o capeta encarnado, mano. O bicho feio da porra.
Ela
que me manda.
Ama, barra, odeia esse tigre. Olha a cara
ela
dela.
Odeia. Como que ela odeia? É o negócio que ela mais ama.
Porque ela ataca. Ela ataca com uma força esse tigre.
Por quê, mano? O bicho é muito feio, brother. Olha a cara desse tigre. É nem tigre, é trigue o nome dessa porra. Tão feia que ela é.
Mano, pior que eu não lembro de onde saiu esse tigre. Eu
saiu
não lembro.
Do quinto círculo do inferno, porque esse bicho é muito feio.
Eu não lembro de onde veio esse tigre. Só tava
mano,
lá e
veio do inferno, velho. Tem bicho mais feio que isso.
Que dó.
Mano, não, sério, esse bicho é muito feio.
É a melhor coisa, porque à noite a Gaia surta e ela precisa mastigar alguma coisa. Em vez de mastigar minha mão, eu seguro o tigre e ataco ela com o tigre. Aí ela ataca o tigre de volta.
Muito importante.
Ai. Espero que vocês gostaram. Dá uma olhada no Instagram.
Vai lá comentar as teorias com a nós.
Exato. E o que nós podemos esquecer de fazer?
De dar tchau pro experimento Filadélfia. Pros X-Men. Vamos dar tchau pros X-Men hoje.
Então, tchau.
Tchau. Tururururu. Tururururu. Tururururu.